no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
MPF investiga a cartelização do mercado aéreo no Acre. Campanha de combate à pobreza menstrual é realizada no Maranhão. Recursos do PNAE são destinados para a compra de produtos regionais no Careiro. E Cineclube Regatão promove diálogo sobre produção cultural em comunidades de Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Ministério Público Federal está investigando uma possível cartelização do mercado aéreo do Acre. Saiba mais com Sidney Souza.
O Ministério Público Federal concluiu um inquérito civil que aponta a existência de um oligopólio histórico e a falta de atuação das autoridades estatais no mercado aéreo do Acre, resultando em um cenário de competição e desprovido dos controles básicos da Lei 12.529 de 2011, que regula a concorrência econômica. As investigações revelaram que apenas duas empresas, Latam e Gol, operam com frequência no aeroporto da capital Rio Branco, enquanto apenas a Gol atende ao município de Cruzeiro do Sul, levando a preços exorbitantes, cancelamentos frequentes de voos e baixa oferta de serviços. Segundo o procurador da República, Lucas Costa Almeida Dias, responsável pelo caso, a falta de competitividade e medidas governamentais tem levado a reiteradas suspensões das atividades e preços de passagens em níveis extremamente elevados. O Ministério Público Federal encaminhou as informações ao Conselho Administrativo da Defesa Econômica, a CAD, para avaliação de possível discriminação de usuários por fixação diferenciada de preços e cartelização por parte das empresas. Paralelamente, o Ministério Público do Estado do Acre foi solicitado a investigar a má prestação de serviços aos consumidores pelas companhias aéreas. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Sidney Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público do Maranhão realiza a campanha de combate à pobreza menstrual. A distribuição vai acontecer no período de 18 a 22 de março. Os detalhes com Matheus Coimbra.
O Ministério Público do Maranhão realiza neste mês de março uma campanha para arrecadar absorventes íntimos, visando contribuir com o combate à pobreza menstrual. A iniciativa é liderada pela Procuradoria-Geral de Justiça e pelo Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência de Gênero e tem o objetivo de agregar esforços às ações já em curso para minimizar o problema que atinge mulheres em situação de vulnerabilidade social. Durante todo este mês de março, membros, servidores, colaboradores da instituição e o público externo terão a oportunidade de contribuir com a causa. Os doadores poderão contribuir com absorventes externos que estejam em pacotes lacrados a fim de proporcionar maior conforto às beneficiárias. Como ressaltou a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência de Gênero, a promotora Selma Martins.
Nós estamos diante de violência contra a mulher, e a gente nem se apercebia disso. E hoje nós temos conhecimento disso. E o Ministério Público tem um papel social. E fizemos essa campanha, estamos em plena campanha para arrecadar esses absorventes e entregar para essas mulheres em condição de vulnerabilidade.
A distribuição dos absorventes acontecerá na Praça João Lisboa entre os dias 18 e 22 de março.
Porque é o centro da cidade e não a cidade operária, por exemplo. Porque as medidas protetivas apontam que as mulheres do centro são as que mais denunciam. Então lá nós temos os moradores de rua, aqueles que estão nos casarões, em situação de vulnerabilidade. E principalmente as mulheres.
A pobreza menstrual é caracterizada pela falta de acesso adequado a produtos de higiene menstrual, como absorventes. Ela impacta principalmente aquelas que vivem em situação de pobreza e vulnerabilidade, podendo resultar em consequências significativas para a saúde e o bem-estar, incluindo a interrupção das atividades diárias, além de problemas de saúde. O Fundo de População das Nações Unidas, junto à Unicef, produziu um relatório no qual registra que das 60 milhões de pessoas que menstruam no Brasil, 15 milhões não têm acesso a produtos adequados de higiene menstrual. Ou seja, uma em cada quatro mulheres não apresenta condições de obter absorventes higiênicos. Matheus Coimbra, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente segue para o Amazonas, porque além de transmitir dengue, zika e chikungunya, o mosquito Aedes aegypti também pode ser vetor de doenças aos animais. Especialista destaca os cuidados para a prevenção nos ambientes domésticos. A reportagem é de Orestes Litaife.
O mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, também pode causar problemas de saúde em animais de estimação. É a dirofilariose, uma doença parasitária cardiopulmonar que pode afetar os animais de estimação. O mosquito da dengue pode ajudar o processo de entrada de uma verme, que causa inflamação nos pulmões e no coração dos animais, como explica o médico veterinário Bruno Figueiredo.
São larvas milimétricas que eles acabam adentrando especificamente no buraco onde o mosquito adentrou. Com algum tempo, essas vermes elas acabam caindo na corrente sanguínea, e isso leva mais ou menos de 60 a 90 dias até chegar no pulmão. Chegando no pulmão, causa inflamações bem significativas, porque essa verme ela já cresceu, ela já amadureceu, mas ainda não está se reproduzindo.
O médico veterinário explica que quando o verme se reproduz no organismo do animal, pode levar até a morte do animal de estimação.
Chega um momento que ela cresce, se desenvolve, se alimenta de todo o tecido que tem ali nas veias e artérias e vai crescendo e vai causando inflamações significativas no tecido. Chegando nisso, o animal já foi infectado, já está com essa larva no coração, tá bom? Ela já cresceu e durante 9 meses essa larva ela pode apresentar e já está se reproduzindo. E aí o mosquito vai picar o animal novamente e vai levar para outros animais essa mesma doença.
O diagnóstico da dirofilariose pode ser feito a partir de uma avaliação de um especialista. Entre os principais sintomas estão cansaço e tosse. No mercado, coleiras com repelentes contra o mosquito Aedes aegypti podem auxiliar na prevenção. Mas a principal arma continua sendo o controle dos ambientes para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. É a forma de prevenir contra a dengue e outras doenças, inclusive nos animais.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, recursos do PNAE são destinados para a compra de produtos regionais.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
E na próxima sexta-feira é o Dia Mundial do Consumidor. O setor varejista de Roraima já está se preparando para oferecer uma série de promoções ao longo da semana. No entanto, é importante permanecer vigilante para evitar cair em possíveis práticas de manipulação de preços, especialmente por parte dos produtos direcionados ao público jovem. Confira com Felipe Gustavo.
O Dia do Consumidor está chegando e com ele o varejo prepara diversas promoções ao longo da semana para atrair clientes. Segundo estudo do PicPay, 64% dos brasileiros afirmaram a intenção de irem às compras na data celebrada nesta sexta-feira em Roraima. De acordo com a diretora do Procon Assembleia, Mileide Sobral, o órgão promove uma programação especial voltada ao público jovem, que tem se tornado uma parcela cada vez maior dos consumidores.
Como a gente tem um estudante ali, a gente tem uma parte mais jovem, a primeira coisa que vai ser abordada são, além de hábitos de consumo, são consumos conscientes e com responsabilidade, tanto para o consumidor quanto para o que está sendo consumido. Então a gente vai falar de compras online, golpes, né?
Pesquisas recentes apontam que 79,5% dos entrevistados já realizaram consultas para comparar o valor dos produtos antes da data e analisar em qual dia vale a pena gastar. Os adolescentes são uma parcela considerável destes consumidores. Por isso, Milady destaca a importância de incluí-los neste processo de conhecimento dos direitos do consumidor.
Porque, na verdade, o consumo consciente ele é diferente do consumismo, né? Tem um jovem que ele é muito atraído, por exemplo, pelas redes sociais, pelas compras e moda imediata. Então, tudo aquilo ele é feito para realmente ter uma atração, uma compra mais rápida por parte desses jovens. Você tem acesso muito mais cedo a bancos. Por que não falar sobre direitos do consumidor? Por que não falar sobre compras, sobre como tornar essas compras e essa atividade dentro da internet um pouco mais segura para esse consumidor?
As promoções imediatistas são as campeãs no quesito manipulação aos consumidores mais jovens, visando esclarecer as dúvidas. A instituição dará uma atenção especial ao tema das compras online e do consumo consciente.
Muitas vezes, quando a gente recebe, por exemplo, um consumidor no Procon que caiu em golpe, alguma coisa assim, foi utilizado uma tática que é muito comum na internet, nas redes sociais, que é o imediatismo. Promoções que só vão durar 48 horas. Tudo isso daí, pra gente que é consumidor há um pouco mais de tempo, já é mais fácil de você ali aperfeiçoar as suas técnicas também de indução de compras, né? Mas para aquele consumidor mais jovem, aquilo dali é o último recurso.
Nesta edição da Semana do Consumidor, o órgão realizará visitas em escolas de vários pontos da cidade, levando conhecimento e preparando os jovens a compreenderem mais sobre as relações de consumo e seus direitos. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mais de 70% dos recursos do PNAE são destinados para a compra de produtos regionais no Careiro. As chamadas públicas encerraram no último domingo. As informações com Derleia Oliveira.
O programa de alimentação escolar, ao longo dos anos, vem aperfeiçoando a oferta da alimentação diária nas escolas. A iniciativa visa ofertar uma refeição balanceada para nutrir os estudantes, auxiliando no seu desenvolvimento. O que antes era apenas um lanche ou merenda, hoje é uma refeição nutritiva que atende padrões da legislação federal, salienta a nutricionista técnica do Careiro, Silene Lima.
E o Programa Nacional de Alimentação Escolar, hoje, né, é como o nome fala, é uma alimentação, ela não é mais uma merenda. Há muitos anos atrás, ela era considerada um lanche, uma merenda, por bases legais, as legislações vigentes, não só municipais, como as federais, que é que nos rege, né? Ela já tem uma demanda que a gente tem que ter na semana de 5 dias, a gente tem que estar ali enviando 3 alimentos salgados e 2 doces.
A nutricionista ressalta que no Careiro são investidos mais do que determina a legislação, priorizando uma alimentação nutritiva e regional.
Esse recurso que o PNAE envia, no mínimo 30% desse recurso, como diz a nossa legislação, ela tem que ser investida em alimentos da agricultura familiar. Aqui no Careiro Castanho, graças a Deus, a gente já tem aí 71% de aquisição. É 30%, nós compramos o dobro. Então, se tem o produtor, a gente faz um manejo para estar aí fazendo ele participar.
As chamadas públicas para comercialização de itens regionais para a merenda encerraram no último domingo e agora a Coordenação de Alimentação Escolar inicia a compra e define o prazo para a entrega dos itens às escolas conforme determina o edital. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agricultores familiares participam de oficina sobre o acesso à chamada pública do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, em Santarém. A atividade foi realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores Familiares de Santarém, em parceria com o projeto Catra Povos. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Agricultores familiares assentados e não assentados de Santarém participaram nesta segunda-feira de uma oficina informativa sobre o acesso à chamada pública do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, em Santarém. A atividade é uma parceria do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Agricultores Familiares de Santarém, o STR, com o projeto Catrapovos Tapajós, que é uma iniciativa da Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal, a sexta CCRF-MPF, criada no início do ano de 2021 para coordenar esforços e estimular a alimentação tradicional em escolas de aldeias e comunidades. O objetivo da oficina foi orientar os agricultores e agricultoras no processo de acompanhamento e organização da documentação para facilitar o acesso ao PNAE, principalmente por conta das alterações vivenciadas na questão da produção desses atores, a exemplo do cultivo da mandioca, como destaca Ivete Bastos, presidente do STR de Santarém.
Nesse momento a gente estava discutindo, elaborando, revendo, atualizando a documentação, a produção, embora a gente tenha sofrido várias alterações por conta da questão da produção, propriamente dita, da farinha de mandioca. Uns por medo de não suprir a demanda, a oferta que está sendo feita, e a outra questão é os que estão plantando e que não estão conseguindo, mesmo no quarto replantio não está dando certo.
Outro fator pontuado por Ivete Bastos é quanto ao valor oferecido pelo produto, principalmente da farinha de mandioca, que está abaixo, e ainda a inserção de outros alimentos dentro da chamada pública.
E uma das coisas que a gente está muito preocupado também é que precisa ser feito um reajuste pela questão do que a gente viu que farinha, o preço ofertado pela prefeitura, pela Secretaria Municipal de Educação, ele está muito abaixo também do valor que está na venda até nas próprias comunidades, porque é uma falta de farinha imensa e geral. Então, a gente está discutindo, porém, outros tipos de produto está sendo colocado, ofertado. Porém, também a gente sentiu falta durante essa chamada, esse edital, de vários produtos que ficaram fora. Então, nós precisamos rever para o próximo ano.
A abertura do edital está prevista para o dia 18 de março e é de fundamental importância para que os agricultores e agricultoras consigam participar e assim distribuir suas produções para o uso da alimentação nas escolas. Para Edson Figueira, vice-presidente do STR de Santarém, a partir dos debates dentro da iniciativa do Catrapovos Tapajós, os agricultores e agricultoras têm uma oportunidade de estar vendendo seus produtos e assim garantindo não somente uma renda, mas também incentivando outros produtores a fazer parte da iniciativa.
Esta é uma oportunidade de fazer parte de concorrer ao edital que na segunda-feira, dia 18 de março, será aberto os envelopes e sabemos da grande importância, da grande valia dos agricultores estarem vendendo seus produtos para a merenda escolar na sua comunidade e mais renda e incentivo para os outros produtores fazerem parte do grupo do Catrapovos, né? E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, juntamente com o FOPA e o Ministério Público Federal, fica muito grato de nós podermos concorrer esse edital que é pela primeira vez que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém faz com que os trabalhadores rurais possam se envolver dentro desta oportunidade, desse direito de vender o produto para a merenda escolar nas suas comunidades, em seus territórios.
A atividade também contou com apoio de parceiros como a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, o Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA e a organização WWF. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de notícias da Amazônia. RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. Um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Jornal Amazônia é Notícia.
Cineclube Regatão promove diálogo sobre produção cultural em comunidades ribeirinhas de Santarém. A programação de lançamento acontece neste sábado. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Cultura, tradição, ancestralidade e defesa do território. Tudo isso e muito mais será visualizado durante a programação do Cineclube Regatão, idealizado pelo Instituto Regatão Amazônia, neste sábado em Alter do Chão, em Santarém. Essa será a primeira exibição do Cineclube, projeto selecionado no edital de fomento ao audiovisual, cinema de rua ou cinema itinerante e cinema clubes da Lei Paulo Gustavo. Na ocasião, serão apresentados dois filmes autorais que abordam temáticas sobre as riquezas culturais e tradições do território Borari, histórias da Turma da Beira e Salve o Nosso Tapajós. Marlena Soares, presidenta do Instituto Regatão Amazônia, destaca que a programação segue quase na véspera em que o Instituto completa um ano de fundação. E ao longo dessa jornada, muitas atividades entre festivais, feiras e oficinas já foram idealizados.
E neste dia 14 de março, nós estamos muito felizes porque nós completamos um ano de fundação. E olha só o que nós já fizemos. Festivais, feiras, oficinas, rodas de conversa. E neste ano de 2024, a gente vai começar pelo Cine Clube Regatão, que é um projeto contemplado na Lei Paulo Gustavo, que vai durar 10 meses. E a cada mês, nós vamos trazer filmes amazônicos que promovam o diálogo que envolve a comunidade ribeirinha de Alter do Chão. E nessa primeira edição, nós vamos falar como que a cultura pode influenciar o fortalecimento do território.
Além do Cine Clube Regatão, outros projetos serão desenvolvidos durante este ano, como o Barco Regatão e o Cine Itinerante, sempre com o objetivo de ampliar e promover um diálogo sobre como fortalecer a rede de fazedores culturais e impulsionar ações e projetos na região. O Instituto Regatão surge justamente nessa perspectiva de fortalecer as culturas que estão às margens dos rios da Amazônia, e suas ações são desenvolvidas por quem é da região, pois acreditam que a cultura é uma ferramenta estratégica para a proteção dos territórios, como pontua Marlena Soares.
O Regatão é uma organização que nasce com o propósito de fortalecer as culturas que estão às margens aqui dos nossos rios da Amazônia. É um instituto que é feito por amazônidas, nós moramos aqui em Alter do Chão, nós acreditamos que a cultura é uma ferramenta estratégica para a proteção dos territórios e, consequentemente, né, os combates às mudanças climáticas.
O evento começa a partir das 7 horas da noite, com entrada gratuita na sede do Grupo Suraras do Tapajós, no centro de Alter do Chão. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
A Estrada do Acre. Uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a suspensão das obras de uma estrada que estava sendo construída pelo governo do Acre, interligando os municípios de Rodrigues Alves e Porto Walter. As razões para a suspensão foram várias. A estrada perpassaria a terra indígena Jaminau do Igarapé Preto, localizada em Cruzeiro do Sul, sem a participação nem anuência da FUNAI nos estudos. Não houve consulta prévia, livre e informada ao povo indígena afetado. A estrada atinge duas unidades de conservação federais, Japim, Pentecostes e Parque Nacional da Serra do Divisor, e não tinha participação do ICMBio. E ainda, o Instituto do Meio Ambiente do Acre dispensou o licenciamento ambiental da obra sob a justificativa de baixo impacto. Essas constatações mostram que o licenciamento teria necessariamente que ser realizado pelo IBAMA. O governo do Acre parece desconhecer que um dos maiores vetores de desmatamento da Amazônia é a construção de estradas. Uma reportagem da agência Mungabei no ano passado mostrou isso, abro aspas. O desmatamento ocorre quando um governo envia um sinal claro de que está investindo em uma rodovia principal. Os objetivos variam, mas incluem estratégias para integrar um centro populacional isolado, abrir uma região para colonização e criar acesso a um valioso recurso mineral. Os colonos se mudam para a região somente quando há um compromisso de manter a estrada acessível de forma permanente. Fecho aspas. Os danos já estavam acontecendo. O anuário Relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil de 2021, elaborado pelo CIMI, Conselho Indigenista Missionário, apontou o aumento do desmatamento na terra indígena Jaminaua do Igarapé Preto em razão da ocupação por fazendeiros, bem como a ameaça representada pela abertura da estrada. A decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região de suspender uma obra ocorreu no fim do ano passado. Mas o governo do Acre recorreu este ano e insiste nos mesmos erros, notadamente em licenciar a obra que atinja uma terra indígena e unidades de conservação federais. Porém, o mais grave é o desrespeito à consulta prévia, livre e informada, e nesse ponto, a decisão da desembargadora federal Ana Carolina Romã foi enfática, abro aspas. É notório que o empreendimento irá colidir ao interesse da população indígena afetada, e por isso a consulta deve ser prévia, amplamente divulgada e pautada na boa-fé, fecho aspas. O direito à consulta prévia começa a ser reconhecido pelo judiciário brasileiro e pode salvar nossos povos e comunidades tradicionais de empreendimentos tão nefastos a eles. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3.920 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Sidney Souza, Anderle Oliveira, Orestes Litaife, Matheus Coimbra e Daniela Pantoja. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.